Falando de Livros.
Nove horas e 21 minutos. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Esta é uma conhecida frase do escritor brasileiro Nelson Rodrigues. A relação futebol e literatura não é novidade para ninguém. Mas o que é que a gente sabe sobre ela? Para tentar entender melhor a importância do futebol para a literatura e da literatura para o futebol, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e também coordenador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, Elcio Cornelsen. Bom dia, professor.
Bom dia.
Antes da gente começar, qual a sua forma de tratamento preferida? Você ou o senhor?
Pode ser você.
Pode ser você.
Tá bom, exatamente.
Então, começando, dá para saber quando é que começou o futebol começou a ser tema da literatura brasileira?
Olha, ele começou já na década de 10, né, em torno de 1910, 1915, através, sobretudo, da imprensa, ou seja, escritores, né, que começaram a ter certa, vamos dizer assim, certa preocupação até com o futebol como um novo fenômeno que estava emergindo na sociedade brasileira, né? Uma polêmica muito famosa foi travada entre Coelho Neto, que era a favor do futebol que estava surgindo, e Lima Barreto, que era contrário ao futebol, né? Então, um primeiro fenômeno que a gente pode notar na literatura foi justamente a partir de publicações em jornal, né, em formas de crônicas, em que esses escritores tomavam partido ou em favor ou contra o futebol.
E era uma época que livros saíam em fascículos também nos jornais ainda?
Exatamente,
né?
Exatamente.
E dá para citar mais alguns autores?
Você citou levou ainda algum tempo até que, de fato, o futebol passasse a ser, vamos dizer assim, objeto de interesse para publicação em obras, por exemplo, de ficção. Uhum. Né? O primeiro romance, né, na historiografia literária brasileira que vai tratar exclusivamente do tema do futebol, ter o tema do futebol como seu tema central, é o romance Flo, o maior goleiro do mundo, de um escritor chamado Tomás Mazzoni, hoje pouco conhecido, né? E é um livro de 1938. Na época, Tomás Mazzoni se destacava tanto pela produção literária como por obras sobre a história do futebol brasileiro também. Ele tem uma primeira história do futebol brasileiro também desse período, em torno de 1940. Então, levou até um certo tempo para que, vamos dizer assim, esse cenário letrado, de fato, percebesse o futebol como um tema a se explorar na literatura. Né?
Sim. Agora, você consegue citar para a gente uma argumentação contra, uma argumentação a favor, mais ou menos dessa época? Assim, o que é que certo. Diziam de ruim do futebol e o que é que diziam que podia ser bom do futebol?
Certo. No caso do Coelho Neto, e a gente tem de levar em consideração que ali na década de 10 o futebol ainda está passando por um processo que vai levá-lo à popularização. Ele ainda não era popularizado, era a fase do futebol amador, sobretudo praticado em clubes ou clubes étnicos ligados à colônia britânica, né, que foram os responsáveis pela vinda do futebol para o Brasil. Mas também de outros clubes, de outros grupos étnicos, como o Germânia, em São Paulo, né, que era da colônia alemã e tudo mais. Mas, então, num primeiro momento, por exemplo, o Coelho Neto, ele vai defender o futebol, mas visto a partir de uma perspectiva da elite, tanto da elite literária quanto da própria elite social, né? O Coelho Neto, ele foi conselheiro do Fluminense, né? Ele, desde 1912, ele era conselheiro do Fluminense. O filho dele jogou pelo Fluminense. Ele era uma figura muito marcante nesse ambiente do Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, nas suas crônicas, ele defendia o futebol como uma espécie, né, dentro da visão até da época, uma espécie de instrumento para um aprimoramento, entre aspas, da raça, que era a expressão que se usava, ou seja, aspectos eugênicos, né? E é muito interessante porque ele escreveu o hino do Fluminense, o primeiro hino de 1915 ele escreveu. Também utilizava muito um jargão que enobrecia o futebol, bem ao gosto da literatura parnasiana. Então é muito comum nos textos, nas crônicas do Coelho Neto, nós vermos termos que são mais utilizados em geral, se ligados ao esporte, à tradição olímpica, que desfruta de uma certa simbologia nobre. Mas ele fazia isso com o futebol. Já o Lima Barreto, que inclusive funda uma liga, a Liga Contra o Futebol, né? Ele funda essa liga, uma espécie de ato simbólico, né? Ele criticava um dos fatores que seria o fato de futebol ter sido uma modalidade trazida de fora. Ou seja, ele considerava que não era uma manifestação cultural de fato da sociedade brasileira da época, mas sim algo que foi trazido de fora, estava sendo, entre aspas, imposto à parte da sociedade. Ele também ressaltava a questão da violência. Primeiro, a violência em campo, né? Inclusive ele chamava o futebol de bola-pé, né? O jogo de pontapés e coisas do tipo assim. E depois começou a criticar, à medida que o futebol foi popularizando, também a questão da violência entre as torcidas, ou seja, a formação já de um certo público ligado a determinada agremiação e ao extravasarem a emoção, muitas vezes passavam dos limites e acabavam cometendo atos de violência, né? Nada comparado com o que ocorre nos dias atuais, mas já chamava a atenção, né, dos escritores, né, o futebol como fenômeno. O que fala muito interessante, né? A literatura ela não fica alheia das questões sociais, das questões culturais do país, então era mais do que natural que esses escritores também tivessem uma visão sobre o futebol que emergia ali na década, sobretudo na década de 10.
Quer dizer, infelizmente, acabou se sobressaindo muitas das coisas que ele criticava, né? Acabaram permanecendo.
Exatamente. Um outro escritor que criticava também era o Graciliano Ramos, no começo da carreira, né? Como jornalista, escreveu crônicas contrárias ao futebol, né? Mais ou menos nessa mesma linha do Lima Barreto, em relação ao futebol ser algo, entre aspas, importado, né?
Agora, o Nelson Rodrigues parece que as crônicas dele são sempre muito citadas, né?
Sim, programas de TV, é um grande, de rádio, né, vamos dizer assim, é um grande nome da produção literária, vamos dizer assim, no gênero crônica sobre futebol, né?
E as crônicas... Não, pode continuar, desculpa. Não,
eu só frisaria porque é muito marcado nas crônicas do Nelson Rodrigues um estilo hiperbólico, né? Então é praticamente a escrita de um torcedor. Por isso que ele também, assim como Coelho Neto, é torcedor do Fluminense, né? E ele escreve dessa perspectiva, da perspectiva do torcedor, né? Ele diz que o lado passional é que seria aquilo que se destaca no futebol. Então por isso que ele utiliza um estilo hiperbólico, né? Ou seja, sempre exagerado, né? É muito interessante. E, obviamente, ele traz toda a experiência da época, quando ele era também cronista nas páginas policiais, no jornal, né? Ele traz um pouco essa, vamos dizer assim, esse modo de escrever para também falar sobre o futebol.
Sobrenatural de Almeida, né? Um jogador.
Exatamente,
que ele inventou.
Exatamente, essas expressões, né? Como o óbvio ululante, né?
Óbvio ululante, o Fla-Flu nasceu...
A Grantina das Narinas de Cadáver, né? Uma série de expressões.
O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada.
Isso, exatamente.
Bom, agora são 9:30, eu estou conversando ao vivo aqui no Universo Literário com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, coordenador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, Elcio Cornelsen. A crônica é o gênero mais comum em que aparece o futebol,
sim,
né?
Sim, vamos dizer assim, seria o gênero, esse é um gênero que ele está no limiar, né, entre o discurso jornalístico e, de certa forma, o discurso literário, né? E nós não podemos, assim, até classificar toda a crônica esportiva como detentora de um aspecto literário, né? Por exemplo, nas crônicas contemporâneas, em geral, há um discurso muito mais estatístico, preciso, sem grandes floreios, ou sem um estilo hiperbólico, por exemplo, como é o caso do Nelson Rodrigues. Por outro lado, temos ainda alguns cronistas que guardam semelhanças com outros cronistas de gerações anteriores, né? Um deles, por exemplo, é o Tostão, né? As crônicas de Tostão ainda contém uma certa literariedade, né? E um outro nome que se destaca, mas também contemporâneo do Nelson Rodrigues, é o Armando Nogueira, né? O Armando Nogueira num outro estilo, não no estilo hiperbólico, mas no estilo lírico, vamos dizer, lírico-melancólico, né? Um outro tom de se tratar o futebol também, né?
É verdade. E agora, o futebol é o ópio do povo. Essa também é do Nelson Rodrigues, né?
Sim. Na verdade, ele veio... A expressão foi muito utilizada, né? Uma expressão famosa do Nelson Rodrigues foi a questão da derrota da 50, né? O complexo de vira-lata.
Ah,
né?
É verdade, tipo verdade.
Expressão. O ópio veio mais no contexto ali do período da ditadura militar, que ganhou muita força, né?
Entendo.
Sobretudo nos grupos que criticavam o futebol como um modo de
ser
utilizado com fins de propaganda política, levando à alienação, né?
Ah, é verdade.
Eu sempre costumo dizer que o futebol ele é aquilo que fazemos dele, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele pode ser alienante ou não, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o próprio contexto brasileiro, contexto político, nos últimos 20 anos, nós vamos perceber que o futebol teve menos influência, vamos dizer assim, no termômetro político, a gente pode dizer. Algo diferente, por exemplo, no período ditatorial, onde, até por questões de censura, né, não há outras vozes que possam se expressar, né? Mas, inegavelmente, ele pode ser, sim, utilizado para fins de alienação, se a gente pode dizer assim, né?
Entendo. Agora, nós acabamos, há menos de um ano, a gente teve a Copa do Mundo, sim, aqui no Brasil. Saiu muita coisa publicada? Tem alguma coisa de destaque?
Bastante coisa. Olha, de 2010 para cá, até acho que já, como já era definida que a Copa seria aqui, houve um interesse maior do mercado editorial em promover publicações e também trabalhos acadêmicos foram realizados nesse período, né? Nós temos, por exemplo, na poesia, né, nós temos alguns livros publicados, por exemplo, Futebol e Mais Nada, que é uma antologia poética de uma escritora daqui, chamada Tereza Cristina Roque da Mota, que é de 2010. Nós temos duas antologias poéticas também, Pelada Poética e Pelada Poética Copa do Mundo do Brasil, uma lançada em 2013 e outra em 2014. Organizadas, são antologias organizadas pelo Mário Alex Rosa, o Júlio Abreu e o Elbert Belfort. Temos também, por exemplo, no quesito contos, né? Nós temos, por exemplo, uma antologia de contos do Cláudio Lovato Filho, O Batedor de Faltas. Na categoria romances também temos o romance O Drible, de 2012, do Sérgio Rodrigues. Temos O Último Minuto, romance de 2013, do Marcelo Bach, né? Então, tivemos, sim, uma produção maior, vamos dizer assim, nesse contexto, tanto da Copa das Confederações quanto da Copa do Mundo, né? Mas também muito motivado pelo interesse do mercado editorial. Isso é natural, porque, afinal de contas, eventos dessa natureza são mega eventos e atraem, vamos dizer assim, muito mais o leitor, né, e pode ser um filão de divulgação bem eficaz.
Agora, para a gente encerrar, tivemos duas Copas do Mundo aqui, e as duas Copas não terminaram muito bem, né? Tudo bem que 2014 é tragédia.
Assim, eu diria assim, a primeira não acabou bem, a segunda acabou pior. Nós conseguimos nos superar.
Pois é, que coisa absurda, né? Eu assisti o documentário do Geneton Moraes Neto, Dossiê para os Náufragos.
É o Dossiê 50.
Que é uma tristeza, é uma tristeza. Exatamente. É uma tristeza absurda aquilo. É muito bonito, mas é realmente muito triste, né? Agora, eu não sei se a partir da derrota do ano passado vão surgir coisas desse tipo ainda. Não sei se a gente absorveu o impacto até agora.
Há certas diferenças, né? Assim, em 50, o sentido da derrota foi talvez maior pela expectativa que se criou, né? Era uma seleção que na fase final do torneio ela venceu duas adversárias fortes, né? A seleção espanhola e a seleção sueca, pelos placares de 6-1 e 7-1. Quando vai para jogar com o Uruguai, né, ela era a franca favorita, então não se esperava, né? A população, né, o estádio Maracanã lotado, não esperavam uma derrota, tudo menos a derrota. Essa de 2014 já foi um pouco diferente, porque de certa forma a seleção não tinha a qualidade técnica, a altura para poder disputar de uma maneira mais, eu diria, mais convincente o torneio, né? Então talvez o que tenha ficado não seja o sentido do trauma, né? 50 é muito marcado pelo trauma. Eu penso que 2014 é marcado pela vergonha, né? Devido ao placar na semifinal contra a Alemanha, foi, eu diria, menos traumático e mais vergonhoso.
É verdade,
né?
É verdade.
A história do futebol brasileiro.
Deveríamos estar muito mais adultos, né? O futebol devia estar muito mais, o nosso futebol muito mais estruturado, né? Muito mais preparado.
Uma questão dessa transformação pela qual o futebol passou nos últimos 20, 30 anos, e o futebol brasileiro não ficou imune a isso, né? O futebol globalizado ele tem outras demandas, né? E de certo modo aquilo que ainda funcionava bem, vamos dizer assim, em termos de rendimento esportivo até o final da década de 70, começo da década de 80, isso passou a existir cada vez menos no âmbito do futebol, né? A gente vê que transformou-se até mesmo a relação do torcedor brasileiro com a seleção brasileira.
Verdade.
Cada vez mais nota-se que o torcedor se volta mais para o seu clube de coração do que provavelmente para a seleção, né? Então isso é um sintoma também dessa modificação, né, pelo qual o futebol mundial passou e a seleção brasileira não ficou imune a isso.
Ok. Professor Elcio, muito obrigado pela participação aqui no Universo Literário. Vou pedir para você voltar aqui outras vezes para a gente conversar, porque esse assunto é infinito.
Rende bastante, né?
Rende bastante, é interessantíssimo, tem sempre muita coisa para abordar. E caso você queira acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
Sim. Não, eu acrescentaria só para quem tiver assim, um pouco de curiosidade para ver trabalhos sobre, né, trabalhos acadêmicos, né? Nós temos, também nesse contexto de 2014, a publicação de uma revista chamada Em Tese, uma revista online, ela pode ser acessada, né, que contém um dossiê chamado Literatura e Futebol, foi publicado em 2014. Então, Em Tese, buscar pela UFMG, dossiê Literatura e Futebol. Há também um suplemento literário, publicado no ano passado, com um dossiê o Futebol no Campo das Letras, né, e uma revista Letria, de 2012, também com dossiê, revista da UFMG, com dossiê Esporte, Literatura e Cultura. Não traz apenas ensaios sobre linguagem, literatura, cultura e futebol, mas também esporte em geral. Né? Apenas esse recado.
Ok, você é torcedor? Qual que é o seu time?
Olha, eu sou alvinegro, mas eu sou corintiano.
Corintiano. Ok, boa sorte aí na temporada 2014, então.
Vamos ver. Obrigado, hein? Um abraço.
Abraço, bom dia.
Até mais.
Tchau. Muito bem, são 9 horas e 40 minutos. Este é o programa Universo Literário pelo UFMG Educativa. Nós acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, coordenador do FULIA, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes. Professor Elcio Cornelsen, ele também é colunista no programa Meio Dia e 20 no Campus, que vai ao ar de segunda a sexta ao Meio Dia e 20. E ele sugeriu para a gente a leitura também do livro Gol de Letra, que é uma primorosa seleção das melhores críticas do futebol brasileiro. Foram escritas por gênios como Nelson Rodrigues, que ele citou aqui, né? Acabou sendo o maior de todos os cronistas. Mário Filho, Armando Nogueira, Carlos Drummond de Andrade, Aparício Torelli, o Barão de Itararé, Coelho Neto, Carlos Heitor Coni, Fernando Sabino, Graciliano Ramos. Olha, muita gente. Sérgio Porto, Gol de Letra, tá? Se chama o livro, publicação de 1967, organizado pelo Milton Pedrosa. Fica a indicação para você.
Falando de livros.